Nuno, muito bem-vindo ao Conversas à Solta. É um prazer tê-lo aqui. Vou começar por apresentá-lo a quem não o conheça. A biografia é extensa, muito extensa, mas vou resumi-lo o mais possível. Se entretanto se eu disser alguma coisa de errado, faça favor de me corrigir, ok? Ora, Nuno Garopa nasceu a 18 de maio de 1970 em Lisboa. É presidente da European Association of Law and Economics. É professor de Direito na Universidade George Mason nos Estados Unidos e titular da Chair in Research Innovation da Católica Global Law School. Licenciou-se em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, é mestre em Economia e em Direito pela Universidade de Londres e doutor em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido. Assumiu funções no Conselho Executivo da American Society for Comparative Law, depois de ter presidido a Associação Espanhola de Direito e Economia, e foi professor também na Universidade do Texas A&M, na Universidade de Illinois, na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Recebeu o prémio Julián Marías pelo governo da Comunidade Autónoma de Madrid em 2010, é autor de mais de 150 artigos científicos publicados em revistas internacionais e diversas obras, foi presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos entre 2014 e 2016 e é membro do seu Conselho de Curadores desde 2018. Está tudo certo?
Tudo correto.
Ótimo. Agora, só para fazer um enquadramento, tenho uma curiosidade. Porquê a economia e depois porquê o direito? Por alguma razão especial?
Estas coisas não são sempre um pouco aleatórias e caóticas quando claro. Se fazem opções, principalmente certo. Naquela altura em que eu só tenho 18 ou 20 anos. Mas, na Exato. Verdade, eu fui para a economia e desde essa altura eu queria fazer uma carreira académica. E nessa altura pareceu-me que uma das questões que estava mal estudada na economia era a relação, o papel das instituições.
Certo.
Porque havia muita reflexão sobre modelos microeconómicos, sobre a questão das indústrias, a questão do crescimento económico, do desenvolvimento económico, mas havia muito pouco sobre o papel das instituições.
Certo.
E depois, a partir daí, passado das instituições para as instituições jurídicas em particular, foi um passo muito curto e acabei, de facto, na área do direito e a minha carreira, obviamente, nos últimos 15 anos tem sido no direito, já não é na economia.
E mais propriamente no direito comparado, segundo...
Tem sido o direito comparado porque é normal que, quando pensamos nas instituições, a questão seja porque é que há países que têm determinado tipo de instituições, outros têm outras, e que, porque é que há países que são mais bem-sucedidos que outros.
E, portanto, foi natural. Foi uma passagem natural.
Foi um passo natural, absolutamente.
Exato. Ótimo, ótimo. Muito bem. Agora, entrando na conversa propriamente dita, pelo que li, pelo que ouvi, atribui o estado da atual pobreza do nosso país, de Portugal, no contexto europeu, estamos a falar de pobreza no contexto europeu, não no contexto mundial, a vários fatores, nomeadamente a geografia, o catolicismo, as instituições, as elites extrativas, que já vamos, peço-lhe que depois explique exatamente o que é isso para quem não sabe, e a questão cultural. Quer desenvolver este enquadramento diabólico que nos leva a estar onde estamos?
eu diria que alguns dessas razões são fatores complementares, não são fatores fundamentais. Aliás, cada um deles, por si só, não é fundamental, porque, por exemplo, nós estamos na periferia da União Europeia, mas há países periféricos da União Europeia que ultrapassaram os problemas que nós temos.
Nomeadamente a Irlanda, claro.
Sim, a Irlanda.
Exato.
Há países católicos que ultrapassaram as condicionantes que nós temos. Estou a pensar na Bélgica e na Áustria. Há países que tinham elites extrativas e que, a certa altura, foram capazes de superar essa condicionante. Estou a pensar em países como a República Checa, como a Eslováquia.
Certo.
A própria Eslovénia, enfim, muitos dos países que foram parte do Bloco Soviético.
Certo.
Portanto, não há, eu diria, começaria por dizer que não, Portugal tem um problema de atraso estrutural que se prolongou nestes últimos 150 anos ou 200 anos e que não tem a ver exclusivamente com uma razão, mas com uma confluência de razões.
Certo.
Eu diria que se me pedissem qual é a razão mais fundamental, a minha teoria é que se trata de uma preponderância de elites extrativas. O que é que são elites extrativas?
Exato.
São uma sociedade que está organizada em que o poder está concentrado numas elites e essas elites não escrutináveis dedicam-se à extração de recursos em vez da produção e inclusão de recursos. E, portanto, há sociedades... Vamos lá ver, todas as sociedades têm elementos extrativos
claro.
E elementos inclusivos. Não há nenhuma cidade que seja puramente extrativa, nem a Arábia Saudita, nem o Kuwait, nem os Emirados Árabes são puramente extrativos, nem existem sociedades totalmente inclusivas, nem a Suécia, nem a Dinamarca, nem a Noruega, nem a Islândia, que são apresentados normalmente como os países com sociedades mais inclusivas, são estritamente e totalmente
Certo.
100% inclusivos. Agora, portanto, há uma matéria de grau. O que é que acontece em Portugal? Acontece em Portugal que essas elites extrativas, que evidentemente são preponderantes no século XVIII e no início do século XIX, por razões que parece-me que o Nuno Palma e outros, mas o Nuno Palma em particular ultimamente tem explicado muito bem, construíram instituições que protegem essas elites extrativas. E o
Certo.
problema de Portugal é que não foi capaz, nos últimos 150 anos, de desfazer essas instituições. E, portanto, chega ao século XXI com um conjunto de instituições que continua a dar prioridade à extração de recursos em vez da produção e distribuição inclusiva desses recursos.
E por que é que isso acontece? Ou
Isso
aconteceu?
acontece porque essas elites extrativas não se sentem ameaçadas e não se sentem sujeitas a uma concorrência. Ora, é aí que entram outros dos fatores. Obviamente, um país periférico é mais fácil as elites extrativas manterem monopólios de influência do que países na Europa, do centro da
Óbvio.
Europa, como a Suíça ou a Bélgica ou a Holanda. Por isso, quando as pessoas dizem, uma das razões é pequenino de Portugal. Sim, mas como fator complementar, porque países pequenos como a Bélgica ou
Exato.
a Holanda ou a Suíça não têm esses problemas. Portanto, sim, obviamente ser pequeno contribui, mas não contribui porque estão criadas as bases para a manutenção desse poder extrativo, das elites extrativas.
Exato.
A mesma questão em relação ao catolicismo. Qual é o problema do catolicismo? O problema do catolicismo não tem a ver com ser católico, hoje em dia, ou não ser católico. Tem a ver com uma cultura profundamente enraizada de não escrutinar o poder, não perguntar o poder, de aceitar o poder como ele é, e de aceitar o fado como ele é. E isso é profundamente católico e vem do século XVII, do século
Claro.
XVI, e isso está enraizado. Novamente, não é fator isolado per se, porque há países católicos que superaram isso. Nós, conjuntamente com a periferia, conjuntamente com as instituições, conjuntamente com as elites extrativas, e depois, obviamente, como o próprio Nuno Palma também veio dizer, com o facto da União Europeia ter permitido que os recursos disponibilizados à economia portuguesa sejam para manter as elites extrativas em vez de criar problemas às elites extrativas, chegámos a um ponto em que essas elites extrativas largamente se mantêm. Por isso eu costumo dizer, nós até vivemos uma situação única na nossa história, porque até 1974 a preponderância de elites extrativas, poderíamos dizer, não era democrática, isto é, elas produziam-se, mas não estavam legitimadas. Hoje, nós temos um modelo de elites extrativas legitimado nas urnas, ou seja, a classe média, para não falar o povo em geral, mas a classe média vota e mantém essas elites extrativas no poder. E as consequências estão à vista neste momento, com
Claro.
tudo o que se está a passar em Portugal nestes últimos anos.
Claro. Então tem a ver com a questão cultural de não termos sido capazes de mudar o chip. De sermos uma sociedade, como costuma, o Nuno costuma dizer, com baixa confiança interpessoal, portanto, um povo desconfiado, invejoso e com baixo capital social. Portanto, é essa sociedade que nós somos que nos impede de alterar essas coisas. Pergunto.
Sim, porque essa sociedade com baixo capital social, que deriva, ou em confluência com, de facto, é muito, nós somos os países, não o país com mais baixa confiança interpessoal.
Uhum.
Isso cria um problema, que é nós não temos sociedade civil. Pois nós não temos sociedade civil, e como não temos sociedade civil, a partir daí não há controle nem restrições às elites extrativas. Porque aquilo que pode frenar ou parar ou contribuir para dissolver essas elites extrativas seria uma sociedade civil muito ativa.
Uhum.
Ora, nós não temos a sociedade civil. Claro que as coisas se complicaram nos últimos 20 anos, porque com recursos disponibilizados pela União Europeia, claro, o que nós fizemos foi engordar o Estado de tal maneira que o Estado nem sequer permite essa sociedade civil. Cada vez que há um projeto qualquer da sociedade civil com um mínimo de êxito, o Estado senta-se logo em cima.
É verdade.
E o Estado asfixia a sociedade civil. Bem,
uhum.
Agora, isto não é uma questão de dizer que o melhor Estado, pior Estado, mais Estado, menos Estado. O problema é que o nosso Estado, ainda por cima, é um Estado ao serviço dessas elites extrativas.
Certo.
E ao ser ao serviço dessas elites extrativas, tornou-se um Estado partidocrático. O grande problema de Portugal neste momento tem é que a vida em sociedade em Portugal, uhum, praticamente esgota-se nos partidos políticos.
Ora,
e isso, de facto, é um percurso muito complexo e muito perigoso para a sociedade portuguesa. Eu vou dar um exemplo.
Sim.
Em Portugal, criticam-se muito o que está a acontecer no Partido Socialista e, em certa medida, no Partido Social Democrata, que são os dois partidos, uhum, estruturantes da nossa democracia.
Certo.
Em termos daquilo que é o emprego, as endogamias, os boys, uhum, enfim, toda esta questão que tem sido. Só que isso tem um problema neste momento. É que só há, não digo só há, mas vou corrigir o que ia dizer, preponderantemente,
sim,
não é verdade seja só, mas quase só, o elevador social em Portugal faz nos partidos. Isto, pois, é trágico.
Era uma das perguntas famílias, que eu tinha para lhe fazer.
Sim, as, sim, famílias, as pessoas que vêm de famílias com menos recursos, as pessoas que não têm apelidos sonantes de Lisboa e do Porto, só têm grandes hipóteses de sucesso em Portugal se forem para os partidos. Isso não se resolve nas empresas, não, claro, se resolve na sociedade civil, não se resolve nas universidades, não se resolve nos think tanks, não se resolve nas fundações. E, portanto, isto cria um enorme problema. E nós, uhum, podemos ver que, neste momento, aquelas pessoas que vêm de fora da Corte de Lisboa e que não têm os apelidos sonantes dos últimos 50 anos e dos últimos, uhum, 100 anos, só têm grande êxito porque foram para o Partido Socialista ou para o PSD. Não, okay, é porque foram bem-sucedidos nas empresas, ou no mundo das universidades, ou no mundo da comunicação social, ou no mundo da cultura. E, portanto, um país em que o elevador social são os partidos, e neste momento é o único elevador, mais uma vez não diria único, mas quase o único elevador social, sim, que nós temos, isto é uma tragédia. Porque, é, se nós quisermos agora limitar os partidos, começámos a fazer uma grande campanha contra a partidocracia, e de repente houvesse uma mensagem, uma sociedade, uma grande revolução na sociedade contra a partidocracia, ela própria é uma revolução que vai criar problemas no elevador social, porque não há outro elevador social neste momento.
A não
e isto,
ser,
de facto, é uma enorme, sim, tragédia.
É, a não ser que se altere o sistema eleitoral.
Mas eu acho que o sistema eleitoral, nesta, uhum, altura, já teria um efeito muito marginal. Eu acho, uhum, que nessa discussão misturam-se duas coisas. Uma coisa, sim, é que se nós estivéssemos em 1975 a decidir o sistema eleitoral,
uhum,
e se nós tivéssemos decidido outro sistema eleitoral,
sim,
de outra forma de organizar as nossas eleições, as coisas tinham sido diferentes. Provavelmente. Neste momento, como nós estamos, alterar o sistema eleitoral já não vai alterar grande coisa. Porque os partidos e as estruturas dos partidos, dois maiores partidos, já estão demasiado impregnadas na sociedade portuguesa.
Ah.
E nós podemos ver isso nas câmaras. As câmaras municipais, as eleições autárquicas, têm um sistema uninominal, porque, uhum, é o presidente da câmara que ganha. E nós temos visto que houve ali o fenómeno dos independentes, de alguma, sim, forma ganhou tração. Mas, fundamentalmente, o único independente, verdadeiramente independente, relevante, tivemos até agora, foi Rui Moreira no Porto. Tudo o resto eram pessoas que vinham dos partidos, sim, ou seja, pessoas que vinham dos partidos, zangaram-se com o partido e fizeram outra lista. Mas verdadeiramente independentes, ou seja, pessoas sem vida partidária, sem nunca ter sido parte de partidos, nem estar metido nos partidos, enfim, haverá outros conselhos possivelmente, mas o único grande é o Porto. E o caso de Rui Moreira. E vamos ver o que é que acontece da próxima vez. Se a lista Rui Moreira consegue continuar como lista Rui Moreira, ou se voltamos para uma alternância PS-PSD no Porto. E nós temos visto ultimamente que os partidos já escolhem praticamente os candidatos a presidente de Câmara, ou seja, que as forças locais já não têm grande força e que é o partido que impõe e diz é este, é aquele. E, portanto, eu acho que se nós voltássemos para sistemas uninominais e outra forma de aproximar o cidadão do deputado, íamos acabar no mesmo, ou seja, os partidos iam escolher quem são as pessoas. Porque neste momento já não é fácil desmantelar a força centralizadora dos partidos. E nós estamos a ver isso, infelizmente, até nos partidos novos. Quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer o PAN, para não falar já do próprio Bloco, já não é assim tão novo, são partidos que acabam todos muito centralizados em Lisboa e com as estruturas nacionais em Lisboa a mandar no resto do partido. E, portanto, as coisas são, eu acho que são muito mais complicadas neste momento e que não basta pequenas reformas para mudar isto.
Nem sequer aquela hipótese de cidadãos independentes poderem concorrer, como propõe o Nuno Palma.
Eleições legislativas, mas eu acho que nós teríamos, mas isto teria que ser feito drasticamente alterando a lei eleitoral, que seria, por exemplo, permitir listas independentes, coisa que neste momento a lei não permite.
Não permite.
E facilitando a constituição de partidos e alterando, obviamente, o acesso dos partidos aos meios de propaganda. É verdade que as coisas estão a mudar, estão, porque em parte a grande crise da comunicação social em Portugal, no mundo inteiro, mas em Portugal, é porque perderam o monopólio do controle da informação, e neste momento nós sabemos que há um partido em Portugal que é claramente rejeitado na comunicação social, que ele chega, mas que tem a força que tem nas redes sociais, e isso é muito claro neste momento, e portanto a comunicação social já não consegue esconder esse fenómeno, mas apesar de tudo, há toda uma comunicação institucional que continua a ser preponderantemente feita pelo PS e pelo PSD, que os outros partidos têm um acesso muito mais limitado. E, portanto, listas independentes teriam que ter acesso a essa comunicação institucional, sob pena, obviamente, de grande parte dos eleitores nem saberem que existem essas listas
que independentes. Que existem, nem sequer serem ouvidos, nem coisa nenhuma. Isso eu percebo. Agora, a minha dúvida é, não conseguindo nós mudar esse sistema, o futuro é muito negro nesse aspecto.
Eu diria que nós estamos numa situação de bloqueio institucional e que não é claro como nós vamos sair deste bloqueio. Não é claro do ponto de vista, digamos, estrutural, porque é a primeira vez na nossa história que o regime vigente bloqueia e não podemos sair disso via de uma revolução. Porque não, quando as pessoas falam do 25 de Abril ou do 5 de Outubro ou até do 28 de Maio, a verdade é que essas revoluções, que foram, enfim, grande parte não foram revoluções, mas sim golpes militares, porque o 25 de Abril não foi uma revolução, foi um pronunciamento militar, como o 28 de Maio, e o 5 de Outubro ainda mais complicado, porque é uma revolução que é derrotada e que depois, por incompetência dos monárquicos em Lisboa, acaba por vingar, mas são fundamentalmente saídas para um sistema bloqueado. A monarquia estava bloqueada, a República estava bloqueada, o Estado Novo estava bloqueado. Ora bem, nós estamos bloqueados neste momento, só que nós não podemos fazer nem pronunciamentos militares, nem revoluções populares ao estilo soviético. E, portanto, nós vamos ter que encontrar uma forma de sair deste bloqueio nas urnas, ou seja, através de transições democráticas.
Certo.
E isso vai ser muito complicado, porque nós não estamos habituados a fazer isso. Depois, junta-se, portanto, isso é o aspecto, eu diria, estrutural. O aspecto depois conjuntural é que nós continuamos a ter uma parte muito importante do país, que são os atores políticos, mas também a classe média, não vamos só culpar o Presidente da República e os partidos, é a classe média, que estão em negação, que estão há 15 anos a insistir que nós não estamos bloqueados.
Exato.
Estamos sempre, sempre a fazer coisas. Que nós estamos bloqueados, porque nós neste momento temos um Partido Socialista e um PSD altamente impopulares,
uhum.
que não respondem às grande parte dos anseios da população, mas por outro lado não há alternativa.
Uhum.
E portanto estamos a ver que tivemos uma anomalia em 2022, que foi uma maioria absoluta do Partido Socialista, claro. Sem projeto e sem visão, que uhum. caiu, ruiu. E agora estamos numas eleições em que se está a começar a perceber que é possível que o Chega venha a ter 20%. Mas isso não é solução para nada, porque isso é protesto, ok? As pessoas estão fartas, estão a protestar, mas isso não é uma solução. Estamos a ver nos arquipélagos, quer nos Açores, quer na Madeira, como ruiu aquilo que era a estrutura tradicional, no caso da Madeira, o PSD, no caso dos Açores, uma alternância entre PS e PSD,
uhum.
e estão em crise neste momento, ambos os arquipélagos, claro. Porque não se vê solução à vista. E, portanto, nós estamos completamente bloqueados. A economia está bloqueada, porque não cresce, uhum. por mais que o Partido uhum. Socialista insista que crescemos 2,3%
Sim.
em 2023, mas não cresce, a economia não cresce, as instituições estão bloqueadas e nós não vemos uma saída. Claro, podemos dizer, mas como é que normalmente se poderia sair disto? Bem, por exemplo, poderíamos sair disto se tivéssemos um Presidente da República interessado em encontrar saídas. O Presidente da República que nós temos é a maior tragédia, porque é um Presidente da República que só está interessado em voltar para o passado. O Presidente da República está certo. Nos anos 90.
Certo.
Só que a tragédia do Presidente da República é que a classe média, 2,5 milhões, votou nele duas vezes. Portanto, a classe média quer parar o tempo, a classe média não quer andar para a frente, a classe média quer andar para trás, quer voltar para os anos 90. Que é isso que o Presidente da República representa, é voltar para os anos 90. Só que isso bloqueia, porque nós não vamos voltar para trás. O passado não volta.
E o que é que o Presidente poderia fazer se não fosse essa condicionante?
O Presidente da República já deveria ter convocado, logo no início do seu mandato, sociedade civil, forças vivas, associações, fundações, muita uhum. gente, para se pensar como é que nós saímos. Por exemplo, na área da justiça, por exemplo, na área da comunicação social,
uhum.
por exemplo, na questão de um plano de crescimento a 20 anos. O Presidente da República não fez rigorosamente nada disso, e o Presidente da República tem feito é manter o que está e evitar a todo o custo que seja mudado, seja o que for. Tanto que, enfim, agora estamos a falar de uma questão muito concreta, muito pequena, que o Presidente da República acaba de inventar, não é? Acaba de inventar demissões a prazo. As uhum. pessoas se demitem, mas é só efetivo daqui a três semanas.
Mas sim. É espantoso.
Isto é um bloqueio das instituições. As instituições estão bloqueadas. E, portanto, não há alternativas, porque não se percebe como é que se pode sair disto. E, portanto, eu acho que nós vamos agora entrar numa fase em que isso vai notar mais,
uhum.
porque parece-me que não vamos ter governos estáveis e até é provável que vamos entrar num ciclo de repetição de eleições à espanhola.
Também me parece.
Mas, aí está. Nós podíamos ter aprendido dos espanhóis, passaram por isto há 10 anos. Podíamos ter aprendido dos italianos, podíamos ter aprendido dos franceses. Não aprendemos rigorosamente nada. Andámos os últimos 10 anos a dizer que Portugal é excepcional, que não tem nada a ver com os outros países, que aqui não passa nada, que aqui toda a gente está contentíssima e que o regime está ótimo. E agora estamos onde os outros estavam há 10 anos. Sem Verdade. Saber como é que se desbloqueia esta situação.
Verdade. E qual será, falámos há pouco, do fenómeno Chega, que é um voto de protesto, claramente. Mas isso significa que há pessoas que estão descontentes com o estado de coisas. E o único partido em que se revê, não se revendo muitas delas, porque com certeza todos conhecemos pessoas que dizem que vão votar Chega, mas nem sequer concordam com as ideias de Chega, é só porque é o partido do protesto, é o único que diz as verdades, é o que se diz nos cafés, não é? Isso vai ser um fenómeno complexo, a seu ver, ou terá que existir um outro partido de protesto que não seja tão vazio e tão perigoso como este para equilibrar as coisas?
A ver, eu acho que nós, a questão do Chega, temos que contextualizar. Nós temos já, há 20 anos esta parte, algum voto de protesto muito claro.
Uhum.
Simplesmente, mais uma vez, a Corte de Lisboa fingiu que não percebia. Quer dizer, nós não temos 10% de trotskistas em Portugal. Isso não existe. Haverá 2% de trotskistas.
Uhum.
O Bloco de Esquerda, durante muito tempo, beneficiou do voto de protesto.
Verdade.
O Partido Comunista, ele próprio, beneficiou durante algum tempo desse voto de protesto. Não é por acaso que algum desse voto hoje se passou para o Chega.
Verdade.
E, portanto, o Chega é apenas, na minha opinião, a segunda ou terceira encarnação desse voto de protesto. Com uma diferença. Neste momento é um partido à direita, em vez de ser um partido à esquerda.
Exato.
Como era há 20 anos.
Uhum.
E hoje já não é 10%, mas já é 20%.
Uhum.
Ora bem, se o Partido Socialista e o PSD continuarem a insistir que não passa nada, que é o que têm feito até este momento,
exato,
o Chega vai continuar a crescer.
Pois vai.
E é possível que aconteça como em França, como na Itália, que até esses partidos mais à direita se venham a dividir e a guerrear entre eles e que haja gente do Chega que sai do Chega e fará outro partido ao lado. Porque essas coisas acontecem. Mas o que será o resultado geral de tudo isso é que o voto de protesto vai crescendo. E vai crescendo. Agora está em 20. Se nada for feito daqui a 10 anos, está em 30 ou em 35.
Exatamente.
Ora bem, por isso, eu acho que a única saída possível é o PS e o PSD têm que perceber os problemas de fundo e começar a responder a esses problemas de fundo.
Certo.
E os problemas de fundo são de duas ordens. É um problema de crescimento económico,
uhum,
em que o PS e o PSD têm que perceber que para nós crescermos sustentadamente é preciso controlar e minimizar o Estado rentista, que é coisa que obviamente fere os interesses do PS e do PSD, porque o PS mais, o PSD menos, porque esteve menos tempo no poder, mas, por exemplo, na Madeira, obviamente, é o PSD mais e o PSD menos, porque é o PSD, uhum, que está no poder há 50 anos, tem que perceber que isso vai prejudicar os interesses das suas clientelas, mas tem que diminuir o problema do Estado rentista. Porque nós falamos muito nos impostos, uhum, e os impostos serem muito altos, e a despesa ser o que ser. Mas parte do problema não é os nossos impostos serem muito altos. O grande parte, na minha opinião, o problema é a ineficiência dos gastos do Estado.
Claro.
Porque se os impostos, claro, fossem muito altos, mas o Estado oferecesse condições excelentes,
como é,
de políticas sociais e de apoio às empresas, de crescimento, enfim, poderíamos ter aqui um debate mais liberal, menos liberal, mas não estaríamos a ter esta noção do desperdício.
Claro.
E há um enorme desperdício. Que depois, como estamos a falar, o Chega aproveita. Eu já disse isto numa outra entrevista, que... Quando a última vez que estive em Portugal, aqui na altura de Natal, estava um cartaz pelo país todo que é: pagamos muitos impostos para pagar a corrupção, que era uma coisa qualquer assim, um cartaz.
Sim, sim, sim.
Ora, factualmente, isto é falso. Nós não pagamos muitos impostos para pagar a corrupção. Nós pagamos muitos impostos em Portugal para pagar a ineficácia do Estado, que nem toda ela é corrupção. Mas 99% das pessoas acreditam naquilo. Eu acho que se nós, claro, perguntarmos na rua, 99% dizem isto é verdade.
É verdade.
Ora bem. Porque o PS e o PSD deixaram confundir a corrupção com a total ineficácia do Estado.
Exato.
Que são problemas ambos graves, mas diferentes. Uma questão é a corrupção.
Claro.
Temos bastante corrupção, mas não temos muito mais corrupção que outros países. O nosso problema não é a quantidade de corrupção. O nosso problema é a incapacidade de castigar e reprimir essa corrupção.
Certo,
porque
certo,
eu não acho que Portugal tenha uma classe política mais corrupta que Espanha, ou que Itália, ou que Grécia, para dar países do sul da Europa que são do nosso contexto, ou então que o Brasil, ou que a América Latina. Portanto, nós não somos um país com mais corruptos, nós temos um problema que não conseguimos castigar, sancionar, reprimir essa
esses
corrupção.
Corruptos, claro.
Esses,
claro,
corruptos. O nosso problema não é a quantidade de corrupção, mas a impunidade da corrupção. Uhum. Mas isso é um problema que tem que ser resolvido, e que o PS e o PSD têm que resolver se querem desbloquear o regime. Ao lado, ao problema da ineficácia do Estado, que é, certo, mesmo que nós conseguíssemos resolver a corrupção, nós temos imensa ineficácia no uso dos recursos do Estado. Nós desperdiçamos muitos recursos. Então a gente vê isso em todo lado, no Sistema Nacional de Saúde,
sim,
na,
sim,
educação,
sim,
nas burocracias, nas repartições do Estado, nos institutos do Estado. Nós temos duplicação e triplicação de funções.
Verdade.
Nós temos coisas que não se resolveram com a Troika, infelizmente, apesar de algum esforço feito nessa altura, não se conseguiu resolver nessa altura, e que o PS e o PSD continuam a ignorar. Ora, para nós termos capacidade de diminuir impostos e conseguir fazer as políticas sociais que temos atualmente, com menos impostos, nós precisamos de ganhar eficácia. Claro. E isso ganha-se com reformas do Estado que não são, como é que eu ia dizer a palavra, não são a bel prazer das pessoas, ou seja, eu não quero dizer que vão doer, mas é assim, uma das coisas que faz confusão neste momento, também estamos neste momento de pré-campanha eleitoral, a ouvir o PS e o PSD, os outros partidos também, mas refiro-me ao PS e ao PSD,
sim.
Provavelmente o próximo primeiro-ministro será do PS ou do PSD.
Exato.
É que eles apresentam projetos de reformas que, segundo o PS ou o PSD, não vão doer a ninguém. Ou seja, nós vamos mudar tudo sem doer. Isto não é possível.
Não é possível. É uma mentira.
São mentiras. Claro. Em parte, os outros partidos estão todos a fazer o mesmo. Até o Chega faz o mesmo.
Sim.
Custam 11 mil milhões e não explicam onde vai buscar o dinheiro.
Exatamente.
Mas mesmo o partido do qual eu fui candidato a última vez e tenho alguma afinidade ideológica, que é IEL, tende a apresentar, nós vamos meter os privados na saúde e vamos descer impostos. Pois, mas isso vai doer algumas partes da sociedade portuguesa.
Exatamente.
Quer dizer, não é possível fazer coisas e dizer que toda a gente vai estar melhor. E os partidos escondem isso.
Verdade.
E isso depois bloqueia. Porque quando é preciso fazer coisas que vão doer, ninguém tem um mandato para as fazer. Porque ninguém tem coragem. Porque não tem um mandato. Porque como ninguém ganhou as eleições a dizer, olha, desculpem lá, mas nós vamos tomar medidas que infelizmente há uma parte da população que não vai gostar. Depois criam este problema.
Claro.
Porque, claro, lá está. Outra característica do nosso bloqueio, esta ideia que se instalou, que se quem nos ouvir se lembra, foi uma ideia lançada por Durão Barroso já há 20 anos, quando ele foi candidato a primeiro-ministro. E que, infelizmente, é verdade, é preciso mentir para ganhar eleições. Pois, como se mente para ganhar eleições, depois não se tem mandato para fazer reformas nenhumas. Porque as pessoas não ganharam as eleições a dizer que vão mudar, seja o que for.
Ora bem.
Isto, não, lá está. Qual é a diferença depois? Às vezes perguntam-me. Mas isso não é um discurso populista. E eu digo não, porque há uma grande diferença entre o que eu estou a dizer e o discurso populista. É que no discurso populista nós temos as elites extrativas malvadas e o povo bonzinho, que é uma vítima dessas elites.
Desgraçadinho, sim.
Desgraçadinho. O que eu estou a dizer é que o povo aqui não é desgraçadinho. O povo tem responsabilidades. Os eleitores têm responsabilidades. Porque os eleitores votam nisto. Não têm exigência.
Exato.
Portanto, depois não se podem queixar do eles. Porque isto é outra coisa que nós ainda ouvimos muito em Portugal. Eles.
Aliás, os maus e os bons, não é?
Sim. Falando em cartazes populistas, um cartaz que também está aí do Bloco de Esquerda, como é que é?
Não lhes damos descanso. Não lhes damos descanso. Exatamente.
Mas quem é o eles?
É o, são os maus?
Salgado, os Azevedo, os Soares Santos e os Amorim? Esse é que
deve
são
ser.
Os eles?
Deve ser.
Essas 20 pessoas, essas 30 pessoas, essas 100 pessoas? É que os eles, somos todos nós, eleitores.
Claro.
E se as coisas são o que são, foi porque os eleitores votaram naquilo. Portanto, esta ideia de que há um eles, uma entidade abstrata de malvados, mas que nós, os 8 milhões e meio de portugueses que estamos inscritos para votar, não temos nada a ver com eles, é um populismo desabrigado.
Verdade.
Mas que tem continuidade no discurso do Estado Novo, porque no Estado Novo todos nós, toda a gente dizia o Salazar. Ninguém tinha votado no Salazar, portanto é o Salazar. Eles,
claro.
Eles.
Eles.
Bem, mas é que agora o eles são eleitos. Agora o eles são eleitos.
Democraticamente eleitos.
Democraticamente.
Exatamente.
Estão lá porque alguém votou neles.
Claro.
Portanto, não há aqui eles.
Foram vocês que os puseram lá. O povo é que os pôs lá. Claro.
Eu acho que nós temos que escrutinar os políticos e, obviamente, há enormes responsabilidades do Presidente da República, de António Costa, de Rio, de Montenegro, dos líderes dos partidos, dos deputados, tudo bem, há enormes responsabilidades de toda essa gente. Mas se vamos falar de culpa, lá está, conversa de católicos, se vamos falar de culpa,
sim,
a culpa é dos eleitores. A culpa, claro, é dos eleitores.
É, a culpa é de quem votou
neles.
Porque, exato,
se todos os 8 milhões e meio votássemos em branco, eles não estavam lá.
Exatamente.
Portanto, não podemos dizer que a culpa é deles. Não, a responsabilidade pode ser da classe política. Mas a culpa é dos eleitores, no sentido que votamos e ou votamos neles, ou não votamos e vamos para a abstenção, ou fingimos que não votamos, ou inventamos diabolizações, ou inventamos votos úteis em que dizemos, bem, eu não gosto nenhum deles, mas vou votar neste porque é voto útil.
Exato.
Bem, pronto, mas fomos nós, porque eles não foram, não foram para lá por mão divina, nem por escolha do Espírito Santo, não é? E aqui no Espírito Santo refiro-me ao Espírito Santo da Igreja, não ao Espírito Santo da família, só para clarificar.
Mas, ó Nuno, não havendo votos em branco, porque... mas há uma abstenção cada vez maior. E isso é preocupante.
Isso é preocupante e é sintomático do bloqueio. Lá está.
Exato.
O regime andou a desvalorizar a abstenção durante muito tempo.
Ora bem.
Em que a conversa era, se não votam é porque não querem votar, o problema é deles. E nós não queremos saber desses eleitores. É verdade que há aqui vários mistérios. É um mistério. Nós, em 2024, ainda não sabemos contar os abstencionistas, não é?
Pois, que é uma coisa extraordinária.
Extraordinária. Uma coisa extraordinária. Temos tudo digitalizado, cartão do cidadão, tudo digitalizado. Temos a autoridade tributária que vai atrás de toda a gente.
Tudo em cima.
Mas depois não sabemos contar o número de eleitores.
Uhum.
Na verdade, obviamente, que o número de eleitores está exagerado, porque nós sabemos que em território nacional... Começa a ser um pouco mais complicado, temos que reconhecer, porque nós começamos a ter muitos imigrantes que não têm direito a voto. Portanto, há muitas das pessoas com mais de 18 anos em território nacional sem direito a voto.
É verdade.
E temos muitos imigrantes com E que vão para a Europa e não mudam a residência do cartão de cidadão. Eu costumo dizer a essas pessoas, atenção, que um dia vão ter a visita da autoridade tributária a perguntar porque é que não declararam o que estão a ganhar na Alemanha ou em França, em Portugal, porque tecnicamente são residentes fiscais em Portugal, até prova contrária.
Uhum.
Ora bem, portanto, está um pouco mais complicado, admitimos, porque há imigrantes com I que não podem votar, há imigrantes com E que saíram, mas eu acho que nós olhamos para os dados do INE e sabemos que há por aí 8,5 milhões de adultos em Portugal, mais ou menos.
Uhum.
Bem, estão a votar 5 a 5,5 milhões de pessoas.
Certo.
Portanto, nós temos 3 a 3,5 milhões de abstencionistas.
Exato.
Isso é grave. É. E é mais grave quando uma parte substancial desse abstencionista é jovem. Ou seja, há muita gente que já não votou pela primeira vez. Aquela coisa de votar pela primeira vez aos 8 anos.
Ai, era uma excitação. Sim.
Se as pessoas não têm essa excitação, quer dizer que já não vão votar no resto da vida. Ou seja, quem não vota aos 18 anos, muito provavelmente já não vai voltar a votar. E, portanto, temos aquilo que chamamos abstencionistas militantes, ou seja, pessoas que simplesmente já não votam militantemente.
Demitem-se do seu direito, do seu dever.
Porque se nós juntarmos esses 3 milhões, 3 e meio, os votos em branco e nulos, e se agora começarmos a juntar 1 milhão de pessoas que vota chega por protesto, nós estamos a ver que temos 4 milhões e meio a 5 milhões de eleitores que estão completamente distanciados do nosso regime democrático.
Exatamente.
E, portanto, nós temos uma enorme maioria que está muito insatisfeita com a nossa democracia. O PS e o PSD continuam a somar os seus 3 milhões de eleitores. Acham, como são 80% da Assembleia da República, têm o monopólio da razão e que não é preciso estar preocupado com este fenómeno. Eu acho que é isso que eu chamo de bloqueio das instituições.
Certo.
O próprio Presidente da República, que toda a gente elogia, e está sempre a dizer o grande Presidente da República, o nosso Presidente da República, o Presidente da República foi eleito com 2,5 milhões de votos. Quer dizer que há 6 milhões de adultos, 6 milhões de adultos, que não votaram em Marcelo Rebelo de Sousa. E, no entanto, nada disso apoquenta o regime, nada disso parece ser objeto de reflexão do regime.
É,
e, portanto, nós vivemos num teatro a fingir que as coisas não são o que são.
Que está tudo bem. A fingir que está tudo bem, não é?
Exatamente.
Isso também é muito português. Também é muito português, diga-se.
Só que, como eu disse, das outras vezes, um dia rebentou numa revolução. Portanto, houve umas pessoas, no caso, 25 de Abril, não é? Houve umas pessoas que se chatearam, foram os militares, e disseram, isto não pode continuar.
Exato.
Agora não estamos a ver bem quem é que se vai chatear e vai dizer, já chega. já chega, e aqui estou a dizer já chega a expressão portuguesa, não estou a dizer já chega
de apoio
mas, ao partido Chega.
Mas convém frisar, sim.
Convém frisar, pode ser interpretado como estando a dizer já chega é o Chega.
Exato.
Estou a dizer, ou seja, nós estamos a criar um caldo de uma maioria de pessoas que já não se sente representada pelo PS, PSD e depois aqueles pequenos partidos como o Bloco, o PCP e o CDS, e realmente temos aqui um grande problema.
Temos.
Que nós estamos muito bem a ver como é que vai ser, como é que vai ser resolvido. Por exemplo, vou dar um possível cenário que eu acho que ainda não é o que vai acontecer nestas próximas eleições, mas nós podemos estar a caminhar por isto, que é polarizar entre o PS e o Chega.
Pois.
Se nós polarizamos entre o PS e o Chega, como é que acham que se vai sair disto?
Exato, como é que se resolve?
Porque o PS não tem soluções para rigorosamente nada. Não, o PS
quer,
é o partido que representa, não quer. Não, o PS é o voto das pessoas que não querem mudar nada.
É.
O Chega é o voto do protesto.
É.
Portanto, se nós polarizamos entre quem não quer fazer nada e o protesto, como é que sai?
Como é que é?
Eu não estou a ver.
Eu também não.
Eu não estou a ver.
Mas que é um cenário interessante, é um cenário interessante.
Pode ser que daqui a 10 anos, quando ouvirmos este programa outra vez, se diga, não, era óbvio que isto ia.
Oh, afinal, isto resolveu-se e tal.
Exato. Agora, sem uma bola de cristal neste momento, sem querer ser o professor Zandinga, não vejo muito bem como é que nós vamos conseguir sair disto. E sinceramente, seja lá, nós vamos sair, como saímos do Estado Novo, como saímos da República, sai-se. Agora, sai-se com enormes custos, não é? Que nós saímos do Estado Novo com enormes custos, nós saímos da República com enormes custos. Eu espero que a saída disto, por exemplo, vou dar aqui uma outra hipótese, não seja a evolução do nosso regime para uma coisa à Orbán ou à polaca, não é? Ou à polaca. Ou seja, isto acabe...
Num regime autoritário.
Certo. Uma democracia iliberal, com as liberdades e garantias mais restringidas, porque é a saída, não é? Quer dizer, porque uma saída disto é, de repente, aderimos à teoria, à tese, que é a tese húngara, que é o que está a passar na Hungria,
e
queremos um líder forte. Não é? Porque as pessoas só falam da Hungria, há o Orbán, isto é. A verdade é que o Orbán ganha aquilo democraticamente, ele tem 50% dos votos, ele ganha aquilo democraticamente.
Sim,
mas
sim.
Ganha porque uma parte da opinião pública húngara acredita nisto, de que a democracia já não serve. Precisamos de um líder forte.
Exatamente.
De um líder que venha limpar isto.
E eu acho que isso é provável de acontecer aqui, porque nós sempre gostámos muito... Sempre gostámos muito de paizinhos e de quem tome conta,
E lá vem, o nosso catolicismo é um catolicismo messiânico sempre, que há um Messias...
É o Dom Sebastião
Redentor,
e tal.
Sim, um Messias Redentor que vem salvar-nos dos pecados.
Exatamente.
Eu espero que isto não acabe numa solução à Orbán, porque seria, de facto, uma situação muito complicada para nós, não é?
Sim. 50 anos depois de termos saído de uma autocracia.
De um sistema autocrático.
Exatamente.
Acabar
outra vez.
Nós não vamos voltar, quando as pessoas dizem a própria campanha da esquerda, o salazarismo e vem o fascismo. Não vem, porque mesmo que o Salazar ressuscitasse, e atenção que eu não tenho fé em que... Tenho fé que Jesus ressuscitou. Mas não que outra pessoa possa ressuscitar ou reencarnar. Mas mesmo que o Salazar ou o Marcelo Caetano ressuscitassem ou reencarnassem, o Salazar do século XXI e o Marcelo Caetano do século XXI não
era
o Salazar
outro.
E o Marcelo do século XX. Será outro estilo. Muito mais à Orbán. Ou seja, haverá televisões, haverá partidos, haverá coisas que não havia no tempo do Estado Novo. Mas, obviamente, há concentração de poder numa pessoa e há restrição de liberdades e garantias, que é o que acontece neste momento na Hungria e aconteceu na Polónia enquanto teve o partido mais à direita no governo, vamos dizer as coisas.
É verdade.
E veremos se a Le Pen ganhar em França.
Ora bem.
O que é que acontece aí, não é? Portanto, nós temos que estar preparados para evoluções em diferentes cenários.
Sim.
E parece-me, francamente, neste momento, nós estamos bloqueados. Portanto, alguma coisa vai desbloquear e que esse fator de desbloqueio não vai ser pacífico, não vai ser fácil.
Exato, eu preciso.
Só dizer, os Estados Unidos também está bloqueado. Só que os Estados Unidos tem uma diferença, é que os Estados Unidos já se desbloqueou várias vezes.
Pois, é verdade.
E algumas vezes não foi fácil, houve uma guerra civil.
Sim, sim.
Mas outras vezes desbloqueou-se. Uhum. Portugal, o nosso problema é que nós não temos uma experiência histórica de desbloquear as instituições através da democracia, através do voto. Portanto, vamos ver o que é que acontece.
Exatamente. E se posso estar errada, mas o facto de que já se falou de não haver uma sociedade civil forte e o facto de termos um grau de politização muito, muito baixo, pelas suas palavras, temos um grau de politização equivalente a 1974.
Eu acho que sim.
E, portanto, eu acho que tudo isso transforma isto num caldo muito complexo e muito perigoso.
Claro, porque nós estamos
não sei mesmo.
Nós estamos mesmo num paradoxo, porque nós temos um grau de politização muito baixo, não é? Porque temos uma parte muito significativa do eleitorado, quer via abstenção, quer voto de protesto, como eu disse inicialmente no Bloco e no PCP, agora mais nos Chega, mas um caldo enorme de eleitorado insatisfeito e, portanto, despolitizado, que não adere ao PS e ao PSD, que são os partidos do regime. Ao mesmo tempo, temos uma sociedade muito partidarizada, porque, como eu disse, fora dos partidos não há vida. Quer dizer, parece que praticamente fora dos partidos políticos não há vida.
É isso.
E isso cria um paradoxo bloqueador, mas, como estamos a dizer, que não é claro como é que vai ser resolvido. Ou seja, não é óbvio como é que vai ser resolvido. Há coisas que sabemos que não vão acontecer.
Não.
Um pronunciamento militar não vai acontecer.
Também não me parece.
O Partido Comunista sair à rua e também montar não. uma revolução de outubro não parece que vai acontecer.
Também não.
Agora, fenómenos à Orbán.
Ah, sim.
Ou, por outro lado, não me parece provável neste momento, mas fenómenos à América Latina, seja dos dois lados, sejam à Milei de um lado,
sim,
ou seja, à Maduro do outro, eu não excluiria neste momento como possível.
Aparecer aí um Milei, sim.
Um Milei seria à direita, o Maduro à esquerda.
Exatamente.
Dizer, populistas, radicais, que dizem, votem em mim e se eu for eleito...
Eu resolvo
tudo e vou resolver tudo, destruindo a oposição, destruindo as instituições democráticas, porque vou fazer uma coisa nova.
Exato.
Não é de excluir.
Certo.
Se me perguntam, acho que Ventura tem capacidade para isso? Não acho, porque eu acho que Ventura, apesar de tudo, vem do PSD. E, portanto, eu acho que Ventura, apesar de tudo e de todas as loucuras que diz e disparados que diz, eu acho que Ventura, estruturalmente, é uma pessoa do regime atual.
Eu também concordo.
Eu não acho que é o Milei para destruir o regime atual. Eu acho que ele é produto deste regime e que, portanto, vive, digamos, nas margens deste regime.
Agora, eu tenho uma opinião parecida, mas um bocadinho diferente. A ideia que eu tenho do Ventura é que aquilo que ele criou é uma persona, é uma figura teatral que ele encarna porque, enfim, é o que lhe convém. É essa a ideia que eu tenho dele.
Mas eu acho que ele ainda não está... Por acaso concordo com isso. Mas eu diria que o Presidente da República é a mesma coisa. Aquilo é um ator que ali está.
A diferença
entre Marcelo e Ventura é que Marcelo já anda a representar há 40 anos e já não sabe bem o que é o Marcelo. Eu acho que nem ele sabe.
Não, depois... Exatamente, pois há aqui uma dualidade que já não sei qual é, não é?
Exato. Ventura representa... Mas eu acho que o Ventura ainda sabe o que é que o Ventura pensa.
Sabe.
O Marcelo, acho que já não sabe o que é que o Marcelo pensa.
Já não consegue tirar a máscara e pôr a máscara, já é muito complexo.
Ele próprio já está perdido no seu teatro.
Exatamente. E,
portanto, o Ventura, eu acho que ainda não está nem fácil. Claro, o Ventura tem 40 anos. Se calhar daqui a 10 também já está perdido na sua máscara.
Sim, mas para já concordo. Concordo.
Eu acho que Ventura, a dualidade da persona e do ator... Eu acho que ele ainda se separa. No caso de Marcelo, eu acho que ele já não se separa.
Já não há hipótese. Sim. Não, é mesmo.
Agora, nós estamos a falar agora, agora daqui a 10 anos vão aparecer outros personagens e, portanto, se esses outros personagens vão ser mais radicais, vamos ver. Eu, por exemplo, acho, falando à esquerda, acho que o PCP e o Bloco de Esquerda neste momento têm um problema grave, porque não vão conseguir ganhos eleitorais muito substantivos. De facto, o PCP pode até desaparecer e acho que o Bloco não volta aos 10%, o que significa que é possível que o PCP e o Bloco tenham que encontrar outros atores e que façam evoluções radicais, como em Espanha se fez com o atual Sumar e com o atual Podemos.
Sim.
Ou seja, que a Mariana Mortágua já não dá mais de si, o PCP não dá mais de si, e vão buscar outras caras mais radicais, com uma mensagem mais populista à esquerda ainda, e que isso também venha a ter impacto na nossa sociedade.
Sim. Isso eu acredito que eles, enfim, se renovem aí numa fórmula diferente. Eu ainda gostava de passar por um tema que está sempre presente, mas e já se abordou, que é a estagnação da economia, há 20 anos. E há uma frase sua que eu adoro, porque diz exatamente aquilo que eu sempre pensei, mas não fui capaz de traduzir, que é: somos um país economicamente capitalista, mas sociologicamente coletivista e cartelizado. Como é que nós temos esta dualidade? Como é que estamos a conviver mal com ela, porque estamos neste estado em que estamos? E como é que conseguimos evoluir com um país com esta característica dual?
Bem, a frase tem uma base, eu gosto para não ser plagiado, a dizer que estou plagiado. Eu basei a minha frase numa coisa que o professor Cavaco Silva disse há muitos anos, numa visita à China, em que dizia que a China era o país socialista mais capitalista do mundo e Portugal era o país capitalista mais socialista do mundo.
E é verdade.
E a frase tem pouca evidência. É evidente. Eu acho que aqui concordo enormemente com o Nuno Palma. Ou seja, nós temos um problema, como a Helena estava a dizer muito bem, paradoxal e insuportável, que é: nós somos uma economia capitalista, mas com uma estrutura socialista.
Uhum.
Eu não diria só a palavra, acho que até disse coletivista, que é uma melhor palavra.
Porque
socialista parece que estamos a dizer que é o PS, mas não é.
Não.
Porque nós vimos de trás do Estado Novo, que era corporativo. Portanto,
exato,
é o corporativismo e o socialismo são tudo formas de coletivismo.
Uhum.
O que é que aconteceu, na minha opinião? Nós não fomos capazes de entender esse problema.
Uhum.
Aliás, aí eu até tenho alguma discordância com o Nuno Palma, porque ele põe muito peso na Revolução.
Sim.
Eu ponho muito peso no governo de Cavaco Silva. Acho que o problema de Cavaco Silva foi que ele fez as reformas QB para estarmos na Europa, mas essencialmente manteve a mentalidade corporativa que vinha do Estado Novo, ou seja, ele não desfez o Estado corporativo.
Uhum.
Ele fez o Conselho Económico e Social, ele criou toda a função pública e as regalias da função pública. Tudo isso é a mentalidade do Estado corporativo que a Cavaco Silva não desfez.
Certo.
E depois o que é que acontece? A União Europeia, o financiamento da União Europeia, o tal problema dos recursos terem uma espécie de efeito negativo, é que esses recursos financiaram o Estado corporativo, o Estado coletivista. E, portanto, nós não fomos expostos ao dano económico provocado pelo Estado coletivista.
Certo.
E isso manteve-se até agora. Tivemos um primeiro embate quando foi a crise de 2011. Foi a primeira vez que nós fomos expostos a que isto não funciona bem. Mas aí, de facto, há uma resiliência da classe média, que é dizer: eu quero suspender o tempo, eu quero voltar para trás no tempo, eu não quero mudar isto. E nós, foi isso que António Costa conseguiu dar aos portugueses. Quer dizer, nós vamos conseguir parar o tempo, e dar mais anos, mais gás a este Estado coletivista. Mas, claro, agora estamos num segundo embate. E enquanto a classe média não perceber que não é possível viver num mundo globalizado capitalista, exposto à concorrência do mercado, exposto à globalização, exposto às novas tecnologias, à, à quarta revolução industrial, com mentalidade coletivista do século XIX, que é isso que nós temos, Portugal não vai crescer.
Exato.
E, portanto, nós temos um travão a esse crescimento.
Ora bem.
Qual é a teoria da esquerda? A teoria da esquerda é que isto é tudo um disparate neoliberal, isto é conversa de neoliberais, porque o problema é o euro.
Bem, exato.
Duas respostas a essa teoria. Bem, se o problema é o euro, nós aderimos ao euro voluntariamente.
Certo.
Portanto, não podemos dizer que foram os outros que criaram o problema.
Não.
Se o problema é o euro, então a esquerda devia ter sido contra o euro. Não foi. O Partido Socialista foi o partido do euro. Portanto, nós aderimos ao euro voluntariamente. Portanto, nós, se essa é a teoria, nós criámos o problema.
Uhum.
Segundo, nós não temos condições para sair do euro neste momento.
Não. Não
é. Portanto, se a teoria é podemos manter o Estado coletivista porque o problema é o euro, então o que a esquerda está a dizer é que não temos qualquer saída neste momento.
Exatamente. Porque
do euro nós não vamos sair.
Não.
Portanto, seja qual for a teoria que queiram ter, neste momento nós estamos numa situação muito grave e que não tem saída fácil.
Uhum.
Porque reparem, mesmo o Partido Socialista e o PSD, a AD, nestas eleições, falam, a AD até de forma bastante mais generosa que o PS, em crescimento económico para os próximos 4 anos. E depois vamos lá ler o que eles estão a dizer. Bem, vamos descer os impostos, vamos fazer aqui umas coisas, uns jovens, isto e aquilo.
É.
Mas como é que isto tudo se vai pagar? Crescimento da produtividade.
Pois.
Mas como é que nós vamos crescer a produtividade se não crescemos a produtividade nos últimos 30 anos?
Exato.
Nos últimos 20 anos?
Como é que vai ser
agora? Milagre é esse? Exato. Exato. Milagre é esse que vai acontecer agora? Que de repente a produtividade vai crescer e tudo faz sentido. E portanto, nós não queremos olhar os problemas de frente.
Verdade.
E os problemas de frente é, mesmo para ter políticas de crescimento a médio prazo, daqui a 5 ou 10 anos, mesmo para ter aquela ideia de que podemos copiar modelos como a Irlanda ou a Finlândia ou outros países, no curto prazo nós vamos ter que tomar medidas que não são fáceis. E os partidos não querem assumir isso.
Ninguém quer anunciar medidas impopulares, não é?
Obviamente. E não há forma de sair disto, mas não há forma de sair disto de outra forma. Quer dizer, não há forma de sair disto a dar palmadinhas nas costas e a dizer que não passa nada e que a gente está aqui uns roçados e o assunto está resolvido. Não. Exatamente. É possível.
Exatamente.
Essa é a verdadeira demagogia. E essa demagogia, na minha opinião, é o que está a alimentar o tal populismo do Chega que assusta.
Sem dúvida, concordo.
Tantas pessoas.
Concordo.
É essa demagogia de que é possível sair disto com pangadinhas nas costas.
Sim,
não
sim,
é.
Sim, sim. Não. Não é. Não
a
é
partir daí, estamos bloqueados.
Exatamente. Oh Nuno, eu nem chegámos a chegar à parte da justiça. Portanto, eu já deixava já aqui um repto para uma segunda conversa, se não se importar, sobre esse tema.
Já está aceito.
Pronto, obrigada. Obrigada pela gentileza, porque, quer dizer...
Mas Helena, mas a justiça merece um programa. Mas exato. A justiça também podemos dizer um minuto.
Uhum.
Aquilo que dissemos da economia.
Exato.
O problema é que não é possível mudar a justiça com pacadinhas nas costas.
Pois.
Mudar a justiça vai magoar muita gente.
Vai magoar
os operadores judiciários, vai magoar os operadores judiciários, vai magoar a classe política e vai magoar a classe média.
Claro.
E, portanto, é exatamente como a economia. Enquanto continuarmos a dar pancadinhas nas costas e a dizer é uma reformazinha ali, é nomear a pessoa certa, é pôr a Joana Marques Vidal à segunda-feira, é pôr o não sei quantos à quarta-feira, é pôr o Carlos Alexandre à quinta-feira. Não, isso não é mudar nada, isso é pancadinha nas costas e... continuamos a alimentar o populismo.
Claro.
Insatisfeito.
A alimentar o monstro, como eu digo.
Claro,
sim,
para alimentar é preciso o PS e o PSD terem um plano de reformas a 10 anos, sério, e quando digo sério, quero dizer que vai magoar muita gente. Há muita gente que vai perder privilégios, há muita gente que vai ter a sua vida diretamente alterada com mudanças radicais.
Claro.
Sem essas mudanças, os pequenos passinhos, a pagadinha nas costas, o muda ao artigo 47, o muda ao artigo 49, o põe o Carlos Alexandre à terça e o Ivo Rosa à quinta, não nos leva a nenhuma parte, simplesmente estamos a acumular e a fomentar mais a satisfação.
É verdade. Oh, Nuno, eu tinha ainda um rol de perguntas na minha cábula que não deu tempo, mas é bom sinal, quer dizer que a conversa estava boa. Foi um gosto. Vamos então agendar depois com mais calma uma segunda conversa para os outros temas que ficaram em carteira e que também são muito importantes. Já agora, queria pedir para seguirem o nosso canal no YouTube, subscreverem, seguirem nas redes e subscreverem o nosso podcast, mandarem sugestões para o nosso e-mail e partilhem com os vossos amigos e conhecidos. Portanto, Nuno, mais uma vez, muito obrigada por esta ótima conversa. Até breve, espero. E vamos ver o que é que vai acontecer agora nas eleições. E a segunda conversa já será depois das eleições, com certeza. E então, aí já teremos também mais matéria para conversar, com certeza.
Prazer é meu.
Foi um gosto.
Não sei quando é que vai acabar o ciclo de eleições. Portanto, não sei se será depois de eleições.
Vamos ver. Vamos ver.
Mas certamente a conversa da justiça pode ficar para depois de umas eleições.
Exatamente.
De umas eleições.
Certo.
Foi um gosto. Nuno,
muito obrigada. Obrigada por tudo. Uma boa tarde. E nós, até breve. Obrigada.